Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir de Washington, nesta terça-feira, 7 de janeiro, um dia que vai haver neve aqui na capital americana. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nos primeiros 30 minutos, estaremos enfocados em Angola e depois uma hora de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é assegurada pelo Mariano Bartolomeu, a técnica é de Rob McLean. Como sempre, começamos com os títulos de atualidade internacional. Cerca de 50 mortos no Irão durante o tumulto no enterro do antigo chefe de inteligência militar. Estados Unidos não dão vista ao ministro das Relações Exteriores do Irão para reuniões nas Nações Unidas. Ataque deixa mais de 30 mortos na Nigéria. A primeira hora desta emissão é dedicada a Angola. Juristas dizem que Isabel dos Santos deve pensar bem na sua estratégia de defesa junto dos tribunais. Também em Benguela, a UNITA apresenta um dirigente baleado pela polícia, que diz ter agido em legítima defesa. Vamos analisar estes e outros temas, como a corrupção nas matrículas escolares. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já vamos então às notícias internacionais. São 12 horas e 1 minuto aqui na capital americana. No Irão, pelo menos 50 pessoas morreram e 48 ficaram feridas durante um tumulto ocorrido durante o funeral do chefe de inteligência militar Qassem Soleimani na cidade de Kerman hoje, revelou a televisão pública. As homenagens a Soleimani, que era considerado um herói nacional, começaram no sábado no Iraque e passaram por várias cidades como Bagdad, Karbala e Najaf, consideradas sagradas pelos muçulmanos xiitas. Enquanto o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, afirmou em entrevista à CNN que o assassinato de Soleimani constituiu terrorismo do Estado e que Teherã responderá proporcionalmente, com as tensões altas entre os Estados Unidos e o Irã, Washington negou a Zarif um visto para viajar para Nova Iorque para participar nas próximas reuniões das Nações Unidas. Na Nigéria, pelo menos 30 pessoas ficaram mortas no estado nigeriano de Borno, depois que um explosivo improvisado foi detonado numa ponte movimentada na cidade de Gamboriú, que faz fronteira com Camarões. Ontem à noite revelaram hoje testemunhas à agência Reuters. As mesmas fontes disseram que mais 35 pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital. O exército ainda não se pronunciou. No Quênia, 4 civis, incluindo uma criança pequena, foram mortos por balas perdidas durante um ataque extremista do grupo Al-Shabaab, anunciaram hoje as autoridades locais. De acordo com uma delegação da Polícia Nacional, os ataques visavam um posto de telecomunicações em Garissa, junto à fronteira com a Somália, onde o grupo extremista Al-Shabaab tem a sua base. Os agentes mataram 2 dos atacantes durante o assalto que decorreu de madrugada. Várias dezenas de militantes sírios do grupo extremista Estado Islâmico foram libertados pelas autoridades semi-autónomas curdas da Síria, anunciou hoje um responsável, indicando que cerca de 30 saíram já após uma mediação dos chefes tribais. As forças curdas, que proclamaram em março de 2019 a derrota do califado do Estado Islâmico, detêm vários milhares de jihadistas, incluindo ocidentais, feitos prisioneiros durante as batalhas contra o grupo radical, que contaram com o apoio da coligação internacional dirigida pelos Estados Unidos. As libertações ocorreram após um pedido e garantias dadas pelos chefes tribais sírios, explicou a agência France Presse, o porta-voz das autoridades curdas Kamal Akef. Na Espanha, o líder do Partido Socialista Obreiro Espanhol, Pedro Sánchez, foi reconduzido como primeiro-ministro pelo Congresso dos Deputados na segunda votação. No seu discurso, Sánchez garantiu que só há duas opções, a coligação progressista ou mais bloqueio para a Espanha. E dirigindo-se à oposição, disse, e citamos, vai haver um governo progressista, compreendo a vossa frustração, mas peço-vos que aceitem a realidade. Perderam as eleições e hoje perderam a votação. Não se pode construir nada positivo a partir da frustração, concluiu o novo primeiro-ministro espanhol, que depois de várias tentativas, hoje conseguiu os votos necessários para tomar posse. Música.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
São 12 horas e 5 minutos na capital americana. Vamos então desenvolver várias notícias referentes a Angola. E vamos começar ainda com reações às declarações da empresária Isabel dos Santos, que disse ao jornal inglês Financial Times que prepara uma resposta legal contra o que considera ser uma tentativa de João Lourenço de desmantelar os seus negócios e apagar o legado de 38 anos da presidência do pai, José Eduardo dos Santos, em Luanda. No entanto, analistas advertem Isabel dos Santos que tem de ser habilidosa na resposta legal que pretende apresentar à justiça sob pena de deixar tudo a perder, como nos diz o Fernando Rodrigues.
Em Luanda, o responsável da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, disse que as declarações de Isabel dos Santos sugerem a politização do arresto judicial, o que, sem entender, pode vir a prejudicar a família dos Santos no seu todo. Freire sustenta que a empresária angolana devia aguardar pela abertura do processo principal, durante o qual ela terá o direito de se defender.
Ela tem o direito de responder a quem quer que seja e a todo o processo que for movido para ela. O processo nunca vai desembocar para um fórum político, isso não. Há mecanismos próprios que não permitem que o processo, quando está em tribunal, depois passa para o fórum político. Eu acho que ela está a fazer, não é nada mais que não politiquice. Eu acho que deve aguardar o fecho do processo e, naturalmente, depois aí poder contestar, porque virá um processo principal onde ela terá a possibilidade de apresentar o seu contraditório em função daquilo que está a acontecer sobre o seu património. Mas enquanto isso, eu penso que isso não preocupa os angolanos, não preocupa o próprio sistema de justiça. Ela está muito preocupada com aquilo que aconteceu. Penso que devia ter um pouco de calma e, naturalmente, ver depois qual que é o fecho.
Por seu turno, o jurista Lindo Bernardo Tito considera que o que Isabel dos Santos tem de fazer é assumir a dívida para com o Estado e assegurar que não há o receio de perda do património ou impugnar o processo de arresto, dizendo que a dívida não existe. O jurista disse que, se usar outros caminhos, a empresária corre o risco de ver o processo a passar do civil para o judicial, o que poderá ditar a perda definitiva dos seus bens.
O arresto foi feito excessivamente no valor da dívida e ali já se despoleta uma discussão judicial até a decisão definitiva. O que quer dizer que, neste caso, se a Isabel dos Santos entender que a ação de arresto é injusta e vai exatamente impugnar em recurso, então vai quase por oposição, usando esses dois mecanismos jurídicos, por agravo, por embargo, ou combinando-os. Isso pode levar algum tempo para discussão. Só o fim dessa fase é que passaremos então para outra situação, a do governo ir para ação executiva. Fundamental é ela estar disponível a assumir a dívida, porque isso depois pode dar consequências a um processo de crime que está em curso. Na minha perspectiva, ela tem que ser habilidosa para se desfazer disso, pagando crédito aos poucos e transferindo os seus rendimentos. Por um lado paga, por outro lado se defende-se. Mas parece que ela está um bocadinho arrogante e não vai querer fazer isso.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Lembramos aos nossos ouvintes que temos várias reportagens sobre reações a Isabel dos Santos à decisão do Tribunal na nossa página voaportugues.com. Vamos agora para Benguela, onde o militante da UNITA está com graves ferimentos no Hospital Geral daquela província, após ter sido atingido por disparos de um agente da Polícia Nacional há uma semana, num tumulto que o partido líder da oposição associa à intolerância política do país. A polícia tem outra versão. A vítima, um dos vários militantes que se encontrava reunidos numa aldeia da comuna de Ebanga, município da Ganda, a mais de 200 km da cidade de Benguela, estaria a ser seguido, no entanto, pela polícia devido à suposta prática de crimes, como nos diz o João Marcos.
ao exigir provas do presumível crime. Xavier Belchimor, membro do Executivo Provincial do Galo Negro, presente na aldeia de Facacumbe na altura dos confrontos, com mais de 10 agentes, fala em invenções para tramar um mobilizador que incomoda as autoridades locais.
Foram polícias a entrar na aldeia, a vomitar balas mortíferas contra os cidadãos, em sido áreas do domínio do Partido Unita. Já houve uma situação, a coisa de 2-3 meses, que esses nossos militantes, por um pouco, iriam aumentar punhos com o administrador comunal, porque este ousou de toda uma sua força possível pessoal, até chegar aos escombros da delegação da Unita, que estava a proceder, e deitou os escombros por terra abaixo. A esses, prometendo que iam também retaliar contra o administrador. O nosso militante é visto como pessoa muito dinâmica.
O secretário da Unita no município da Ganda, Marcos Capanda, reafirma a tese de perseguição e explica que Eduardo da Cruz, 46 anos de idade, está em dificuldades.
Deve haver já planos elaborados há muito tempo contra ele. A polícia já não pesquisou mais, não procurou nenhuma informação. Pronunciaram-se mesmo que viemos para lhe destruir. Imediatamente já abriram fogo contra o cidadão. O estado de saúde é grave.
O subcomissário Ernesto Anhamulo, segundo o comandante provincial da polícia em Benguela, esclarece que o cidadão, alvo de denúncias relativas a atos criminosos, tentou confrontar as forças policiais.
As forças, quando regressavam para o município, o cidadão surgiu da mata com uma flecha já na sua jagaia e as forças não tiveram outro tratamento sob pena deles serem atingidos. E a resposta foi essa.
O oficial da Polícia Nacional falava à imprensa no termo de uma formatura que serviu para agradecer a prestação do efetivo ao longo da quadra festiva. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Continua a acompanhar a emissão em português da Voz da América. Nas vésperas do início de mais um ano escolar em Angola, surgem outra vez denúncias de corrupção nas matrículas, com a gasosa funcionar como propina. O responsável do movimento dos estudantes angolanos denunciou hoje à Voz da América um esquema de cobranças de dinheiro por portas e travessas para a obtenção dos certificados da 6ª para a 7ª, 7ª classe, da 9ª para a 10ª classe e do ensino médio para o ensino superior. Os estudantes são forçados a pagar a gasosa, caso contrário, podem ficar de fora do sistema, como nos diz o Coco Mucuta.
Segundo Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, mesmo após vários contactos junto do Ministério da Educação e da Delegação Provincial da Educação em Luanda, continuam as burocracias na aquisição de documentos para se registarem em classes ou escolas mais avançadas. Tudo porque a Direção da Educação de Luanda proibiu desde agosto do ano passado a cobrança de qualquer emolumento nas escolas estatais por falta de uma lei que regule os preços. Francisco Teixeira diz que a falta de certificados está a dificultar inscrições de vários alunos pela primeira vez.
Até agora, a direção da escola não começou a te dar os certificados porque não tem dinheiro para comprar o tinteiro. E por incrível que pareça, o Ministério da Educação e a Delegação Provincial da Educação insistem em dizer que dia 11 eles vão fechar com as inscrições. Sendo eles promotores da desorganização que estamos a viver hoje no país, eles deviam ter um pouco de mais sensibilidade para aguardarmos que o último estudante até o certificado também tenha a possibilidade de se inscrever.
Teixeira denunciou à Voz da América que, para a 6ª classe, o certificado, os alunos são forçados a pagar 3.500 kwanzas, para a 9ª classe 5.000 kwanzas e para o ensino médio 10.000 kwanzas.
Está proporcionando assim a corrupção. Por exemplo, as escolas que os seguranças, os empregados de limpeza têm esquema, têm possibilidade de extratar documento mais rápido e pede sair a 4 a 5 mil kwanzas por uma declaração da 7ª classe. Por que os encarregados estão com dificuldade? Muitos deles estão a pagar o dinheiro. Eles estão a pagar porque o Ministério da Educação e a Delegação Provincial insistem em dizer que dia 11 vai terminar.
A Voz da América tentou contacto com o Ministério da Educação e a Delegação Provincial da Educação em Luanda, mas sem sucesso. Coque Mucuta, Luanda.
Na província do Uís, alunos também procuram bilhetes de identidade, mas também adultos. Entretanto, os serviços não têm pessoal e as filas são quilométricas. Os responsáveis admitem que é um problema a nível nacional. Muniz Francisco.
Milhares de cidadãos afluíram aos postos de registro, serviços de identificação, notariado e conservatória da província do Ije para ocuparem as longas fileiras à procura pelos mesmos serviços que dizem ser difícil de se conseguir.
Alberto David, vinte a bilhete de identidade, segunda via.
Chegou aqui a que horas?
Cheguei aqui quando foram 7 horas.
Como é que está a registrar aqui o atendimento?
Tem muita gente, o atendimento está um pouco lento.
Já estou com a cédula nas mãos, só estou para entregar, mas não foi fácil. Estamos aqui quase há 2 meses e vem, vai, mas é muito difícil mesmo.
Beleza, está difícil.
Já está há quanto tempo aqui?
Uma semana.
Até hoje não sai?
Não, ainda não saiu. Experimentei, eu estou aqui há 40 dias, tá, de um ano para aqui. Primeira vez, disse que todos que mandaram a tratar documentos. No mês de novembro, tudo está mal. Tratamos a segunda via até aqui, estamos à espera.
O diretor interino da Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos, António Laurindo, manifestou-se preocupado com a escassez de funcionários no setor.
Uma insuficiência considerável de funcionários nas várias dependências que o setor controla. Isso é na área da identificação, na área da conservatória, assim como na área do notário. Isso é uma questão nacional, não é só na província do Luís, a insuficiência de funcionários. A demanda no início de cada ano tem muito a ver com a procura dos serviços da justiça. Em todas as províncias se registra o mesmo fluxo.
O professor António Guedes chamou de constrangedor o atraso que se verifica no tratamento de documentos nos serviços de justiça neste período de matrículas, que temem ficarem de fora do sistema de ensino maior número de alunos.
Eu acho que eles deviam adotar um outro mecanismo para o atendimento, ou descentralizar, porque o que se vê é que, ou essa instituição em particular, já não corresponde com a demanda, porque bilhete é algo que não seria uma coisa de 1000 cabeças para se conseguir. É triste. Só os encarregados e pais que estão nessa condição então sabem o que é o filho perder o ano letivo.
Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Estamos a transmitir onda média 1530 MHz e onda curta 11.195, 13.630 e 17.655 kHz. Na Guiné-Bissau, através da rádio parceira Pidjiguiti, Rádio Capital FM 87.7 na capital, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu. Vamos estar também na rádio comunitária da Fatai Sinchanoku, também em Gabu. Igualmente em Cabo Verde, através da Rádio Morabés e a Rádio Comercial. Em Moçambique, temos a nossa emissão transmitida na Rádio ZFM Maputo, Rádio Pax na Beira, Rádio Encontro em Nampula e Rádio Sem Fronteiras em Pemba. Em São Tomé e Príncipe, marcamos presença com o retransmissor local da Voz da América. Em todo o mundo, também através da internet, voaportugues.com. No Facebook, no Instagram e Twitter, a referência é voaportugues. E se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o 1-908-652-4584, 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Nesta missão da Voz América em português, vamos agora para a fronteira entre Malanje, Angola, e a República Democrática do Congo, onde cidadãos angolanos residentes nos municípios de Massango e Marimba têm um problema diferente aos que vimos agora no Uige e também em Luanda. Dizem que são considerados estrangeiros na sua terra natal por ausência do registro de nascimento e bilhete de identidade. Isaías Soares tem a reportagem.
Augusto Pascoal Mbangue, ex-professor inato da localidade, disse que o domínio das línguas faladas no país vizinho é o calcanhar de Aquiles.
Quando vai, seja no município de Maçango, seja Marimba, para conseguir o registro, para não saber falar a língua portuguesa, sempre se considera ser congolês.
Celestino Jorge Funda é natural do município de Marimba. Esteve refugiado durante algum tempo na RDC. Hoje tem dificuldades em ser aceite por falta de qualquer identificação.
Até no Marimba anda no estranho mesmo, nós que estamos aqui no setor do tempo, não somos congoleses, mas afinal somos cidadãos.
Alberto Pedro, nome fictício, garantiu que o único documento que sustenta é o que lhe permitiu votar nas eleições gerais de 2017.
Aqui bilhete não tem, só nós temos cartão de eleitor, chegam e vai no município para nós tratar cédula. Chegam lá, pedem mais de dinheiro e nós aqui não temos empresa.
O Departamento do Registro Civil e Criminal da Delegação Provincial da Justiça e Direitos Humanos em Malães está a minimizar o problema do acesso ao registro civil e do bilhete de identidade com lançamento em alguns municípios das brigadas móveis. O responsável em exercício da área, Samuel Mulula.
Não temos maiores dificuldades quanto a este clamor, porque aqueles municípios em que ainda não temos os nossos serviços são as unidades móveis que lá operam. Ainda notamos que existem, de facto, alguns municípios afeitos à nossa província que são municípios despovoados.
As crianças e adolescentes que atravessam o rio Quango e estudam na RDC enfrentam as mesmas dificuldades. No final de semana, 100 crianças das 250 previstas e 14 reclusos do estabelecimento penitenciário de Malães, dos 100 previstos, beneficiaram do bilhete de identidade gratuito no âmbito da campanha realizada para saudar os 44 anos da existência daquele apêndice do Ministério da Justiça. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares. Enquanto isso, na província da Huila, a queda de uma ponte na localidade de Olivença, no município da Chibia, provocada pela intensa chuva que cai nos últimos dias na região, está na origem da paralisação de comunicação de comboios entre várias províncias angolanas. A situação já dura uma semana, está a criar enormes dificuldades a muitos utentes do comboio do caminho de ferro de Moçambas. Teodoro Albano.
A situação, que já dura cerca de uma semana, está a criar enormes dificuldades há muitos utentes do comboio do caminho de ferro de Moçambas.
Se é o comboio, vamos estar muito, muito parada, nós não estamos acostumadas assim, vamos ter muita crise.
Só tinha o que dele, leva o comboio que põe com matá-lo para ir vender, para conseguir comer. Mas mesmo assim, agora estamos mesmo lá.
A empresa do caminho de ferro de Moçambas faz contas e diz ter já acumulado em prejuízo até a passada sexta-feira cerca de 11 milhões de kwanzas. O presidente do Conselho de Administração do Caminho de Ferro de Moçambas, Daniel Kipashi, revelou que a empresa está a negociar com empresas locais com vista a dar início às obras no sentido de reabrir o traçado para minimizar o quadro e face à impossibilidade de ligar na MIB, Lubango e Menong. O responsável anunciou a ligação a partir desta quarta-feira entre os municípios da Matala, na Huila, e a capital do Quando Cubango.
Faremos 6 comboios semanalmente.
A avaliar os danos provocados pelo incidente, o diretor do Instituto Nacional dos Caminhos de Ferro de Angola, Otoniel Manuel, anunciou ainda para este ano a criação da empresa de gestão das infraestruturas ferroviárias.
Esta necessidade de se implementar ou constituir-se a empresa nacional de gestão das infraestruturas ferroviárias, que temos vindo já a trabalhar e acreditamos que iremos ser capazes de constituir essa empresa.
A linha do caminho de ferro de Moçambique tem uma extensão de mais de 900 km e liga as províncias da Huila, Namib e Quando Cubango. Voz da América, Lubango.
Na revista esportiva vamos começar por falar dos mais valiosos da bola em todo o mundo. O avançado francês Kylian Mbappé continua a ser, segundo o Observatório para o Futebol, o jogador com maior valor no mercado internacional. Em comparação aos dados do início de 2019, Mbappé do Paris Saint-Germain passou de 218 milhões de euros para 265 milhões de euros, pelo menos no valor de mercado, e é seguido agora por Raheem Sterling, com 223 milhões, e Mohamed Salah, com 175 milhões de euros. Neymar é o 19º lugar, uma posição atrás do português João Félix, transferido esta época do Benfica para o Atlético de Madrid, por 126 milhões de euros. No ranking que avalia apenas os jogadores dos cinco principais campeonatos, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França, continua Cristiano Ronaldo, que aos 34 anos tem um valor de mercado em queda, 80 milhões de euros, bem abaixo dos 127 milhões de 2019. Entretanto, na bola a correr no campo, hoje no Reino Unido há um clássico sempre apetitivo para quem está em Manchester, mas também para quem está em qualquer lugar do mundo. As duas equipas da cidade vão se desfrontar, vão medir forças para a Taça da Liga, Manchester United e Manchester City. Em Angola, o campeonato de basquetebol sério masculino poderá paralisar a partir de hoje por os árbitros ameaçarem suspender as atividades devido ao incumprimento no pagamento da dívida por parte dos clubes. As equipas de Luanda, nomeadamente 1 de agosto, Petro de Luanda, Interclube e Marinha de Guerra, decidiram cobrir a dívida que a Federação Angolana de Basquetebol tem para com os juízes, avaliada em mais de 11 milhões de kwanzas, mas até o momento não se fez cumprir. Uma nota da Associação Nacional dos Juízes de Basquetebol de Angola disse que, em virtude deste incumprimento, os árbitros, após a reunião na passada sexta-feira, concluíram parar com os trabalhos até que se regularize a situação e o possível interregno acontece numa altura em que os dois rivais do basquetebol angolano Petro de Luanda e 1 de agosto se preparam para mais um clássico marcado para amanhã, mas pode não haver. Aqui nos Estados Unidos, mais precisamente na NBA, os Milwaukee Bucks sofreram a sexta derrota da época ao serem batidos em San Antonio pelos Spurs por 104-126. A equipa de Texas até vinha de duas derrotas consecutivas, mas respondeu da melhor forma, tendo como principal arma os lançamentos de longa distância, assim como para a precisão de DeMar DeRozan. Os Celtics também foram derrotados em Washington aqui pela equipa da casa por 94-99, enquanto Nikola Jokic voltou a estar em grande destaque na vitória dos Dallas Mavericks frente aos Chicago Bulls, 118-110, com 38 pontos, 11 resultados e 10 assistências. Quem não ganha é o campeão. Golden State Warriors voltou a perder agora com o Sacramento Kings por 111-98. Para terminar, uma nota no mínimo insólita. No ténis, o grego Stefanos Tsitsipas protagonizou hoje um controverso momento durante o encontro da ATP Cup frente a Nick Kyrgios, no final do primeiro set, que terminou com a vitória do australiano. O grego dirigiu-se ao banco e, visivelmente transtornado, bateu por duas vezes com a raquete com violência, acabando por atingir o próprio pai, que é o técnico dele, que acabou por se afastar. Nas bancadas, a mãe de Tsitsipas não gostou nem um pouco do que acabara de ver e não se coibiu de dar uma valente reprimenda ao filho. Quem sabe se em casa o rapaz não apanhou com os chinelos da mãe. Dentro de dois minutos e alguns segundos estará aqui o Amancio Miguel com muito mais notícias. Vamos ter a situação de tráfico humano em Moçambique e também deputados da Renamo convocados para a justiça. Agora ficamos com Totó Esté com o tema O Pié. Yeah. E o Pié?
Pra brilhar, yeah. Não devo a vida não me deve. Deixo a vida me levar, yeah. E o que não for leve, que a vida leve. Responde o cá. E o pié, você pode me julgar, mas eu só faço o que a alma pede. Não me deixarei levar, jamais serei o que a sociedade quer que eu seja. Posso alugar. Being happy is a simple task. Just remove the social mask. Just believe in yourself. Just do you.
As nossas melhores citações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. 7 de janeiro de 2020, 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 2h30 em Angola, 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, a mãe Miguel ao microfone. Nas notícias, pelo menos 50 pessoas morreram e 48 ficaram feridas durante um tumulto ocorrido durante o funeral do chefe de inteligência militar Qassem Soleimani na cidade de Kerman, isto relacionado ao Irã. Pelo menos 30 pessoas foram mortas no estado nigeriano de Borno depois de um explosivo improvisado ter sido detonado numa ponte movimentada na cidade de Gamburu. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em DFM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane com a Rádio Nova Paz, em Nampula com a Rádio Encontro e em Pemba, Cabo Delgado, com a Rádio Sem Fronteiras e em Maputo com a ZFM. Em Cabo Verde, na Zona da Praia, Rádio Comercial e Rádio Morrabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Cíntia Oco e SFM em Gabu, Rádio Papagaio em Buba, Pidjigiti e Capital FM na cidade de Bissau. A Voz da América está na internet www.voaportugues.com. No Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat, a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na engenharia do som, o Rob McLean. E quando são 12 horas e 32 minutos, passo a apresentar as notícias. Pelo menos 50 pessoas morreram e 48 ficaram feridas durante um tumulto ocorrido no funeral do chefe de inteligência militar Qassem Soleimani na cidade de Kerman, nesta terça-feira, revela a televisão pública do Irão. As homenagens a Soleimani, que era considerado um herói nacional, começaram no sábado em Iraque e passaram por várias cidades como Bagdad, Karbala e Najaf, consideradas sagradas pelos muçulmanos xiitas. Entretanto, o ministro das Relações Exteriores do Irão, Mohamed Javad Zarif, afirmou em entrevista à CNN que o assassinato de Soleimani constitui terrorismo de Estado e que Teherão responderá proporcionalmente. Com as tensões altas entre os Estados Unidos e o Irão, Washington negou a Zarif um visto para viajar para Nova York para participar nas próximas reuniões da Organização das Nações Unidas. Pelo menos 30 pessoas foram mortas no estado nigeriano de Borno depois de um explosivo improvisado ter sido detonado numa ponte movimentada na cidade de Gamburu, que faz fronteira com Camarões, na segunda-feira, revelaram hoje testemunhas à agência de notícias Reuters. As mesmas fontes disseram que mais de 35 pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital local. O exército remeteu comentários para mais tarde. 4 civis, incluindo uma criança, foram mortos por balas perdidas durante um ataque extremista do Al-Shabaab no Quênia, anunciaram hoje as autoridades. De acordo com uma declaração da Polícia Nacional do Quênia, os ataques visaram um posto de telecomunicações em Garissa, junto à fronteira com a Somália, onde o grupo extremista Al-Qaeda tem a sua base. Os agentes mataram 2 dos atacantes durante o assalto, que decorreu de madrugada. Desde dezembro que o Al-Shabaab tem aumentado os ataques no interior do Quênia, incluindo o que aconteceu no domingo contra uma base militar que matou 4 militares americanos e destruiu 5 aviões. Continuamos aqui na nossa emissão vespertina apresentando as notícias.
várias dezenas de militares sírios do grupo extremista Estado Islâmico foram libertados pelas autoridades semi-autónomas curdas na Síria, anunciou hoje o responsável, indicando que cerca de 30 saíram após uma mediação de chefes tribais. As forças curdas, que proclamaram em março de 2019 a derrota do califado do Estado Islâmico, detêm vários milhares de jihadistas, incluindo ocidentais, feitos prisioneiros durante as batalhas contra o grupo radical, que contaram com o apoio da coligação internacional dirigida pelos Estados Unidos. A libertação ocorreu após um pedido e garantias dadas pelos chefes tribais sírios, explicou a agência France Press, o porta-voz das autoridades curdas, Kamal Akev. Uma lista de 300 pessoas foi apresentada às autoridades curdas, que analisaram cada um dos casos antes de decidir qualquer libertação, concluiu a mesma fonte. Em Moçambique, deputados da RENAMO são chamados pela Procuradoria-Geral da República para alegadamente responderem a acusações de estarem a instigar a violência no centro de Moçambique. Também em Moçambique, a polícia em Manica deteve um suspeito de tentar vender duas filhas pela quantia de $120. Na Guiné-Bissau, o julgamento do processo relativo à maior apreensão de cocaína feita no país, cerca de 2 toneladas, tem início hoje no Tribunal Regional de Bissau. Estas e outras notícias nos próximos minutos aqui nesta emissão vespertina da Voz da América. 4 deputados da Assembleia da República, pela bancada da RENAMO, em Moçambique, nomeadamente Ivone Soares, Manuel Bissopo, José Manteigas e António Muxanga, foram chamados para se apresentar à Procuradoria da República para prestar esclarecimentos, provavelmente sobre o seu alegado envolvimento nos ataques na região centro do país, protagonizado pela Junta Militar da RENAMO, autoproclamada Junta Militar, liderada por Mariano Nyong'o. Manuel Bissopo foi o primeiro a reagir à notificação, afirmando não estando disponível para a audição marcada para esta quarta-feira, 8 de janeiro, por estar a residir fora de Maputo. O nosso correspondente em Moçambique, Alfredo Júnior, tem mais detalhes.
José Manteigas e António Muxanga dizem que vão comparecer e colaborar com a PGR, apesar de não assumirem que a audiência está relacionada com a alegada ligação com Mariano Nyong'o, de quem se diz estar a comandar os ataques.
Não tem nenhuma reação, porque eu não sei de que se passa. Simplesmente fui notificado, então eu vou lá ouvir porque fui chamado. Portanto, não vou reagir sobre um assunto que ainda desconheço.
Não sei ainda qual é o conteúdo, o que é que eles pretendem saber de mim. O que eu tenho agora é a disponibilidade de ir lá ouvi-los. Depois disso é que posso reagir.
Por residir na Beira, Manuel Bissopo, antigo secretário-geral da RAMO, não vai comparecer à audição e mostra surpreso com a alegada ligação a Nyong'o.
É difícil eu dizer que é isso, porque quando nós vivemos, se calhar há muita coisa que pode acontecer, mas sinceramente eu não sei. Não sei mesmo se é isto ou outra coisa. Fiquei surpreso, porque qualquer notificação significa que há alguma coisa que a Procuradoria quer saber de mim. E a única coisa que eu tive como pessoa é me prontificar para colaborar.
As notificações devem-se ao facto de estarem a ocorrer autos de instrução preparatória na sequência de declarações feitas por um grupo de indivíduos que afirmaram pertencer à autoproclamada Junta Militar da RENAMO. O jurista e analista Egídio Plácido considera de normal este procedimento da PGR, tendo em conta alguns posicionamentos públicos dos deputados visados.
Cabe a ela também tentar perceber até que ponto esse sinal pode estar alinhado, pode estar envolvido diretamente nos ataques. Portanto, na minha opinião, é um procedimento normal, que em matéria de direito criminal, normalmente quando se tenta averiguar a verdade material, tem que se buscar todas as hipóteses. E uma das hipóteses é esta, de que o grupo de deputados, não só os deputados, é verdade, agora foram chamados apenas os deputados, mas há outras figuras de proa da RENAMO, que várias vezes vem falando sobre Mariano Nyong'o e no sentido de dar o apoio. Então é preciso apurar até que ponto, qual é o envolvimento dessas pessoas que de fato também contribuem de forma material, dando alguma logística ao grupo de Mariano Nyong'o.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A polícia em Manica, centro de Moçambique, deteve um suspeito de ter tentado vender duas filhas de 6 e 9 anos de idade para liquidar uma dívida de 800 randes, cerca de 65 dólares americanos, no distrito de Mussourize, portanto, nesta província de Manica, disse a Voz da América, a corporação, e o André Batista é o repórter.
O homem de 49 anos receberia pelo negócio um total de 1.500 randes, cerca de 120 dólares, e foi detido na tarde de sábado, quando ia entregar as duas filhas e receber a quantia com a compradora, por sinal a quem devia o valor.
Como forma de pagamento, acabou optando em vender as duas filhas de 9 e 6 anos de idade. Ele fecharia 600 randes de dívida, ou seja, em dívida, e ficaria ainda com um saldo de 700 randes.
Disse Mateus Mindu, porta-voz do comando da polícia de Manica. A compradora foi igualmente detida e vai responder num caso de aliciamento e tráfico de menores. Mateus Mindu manifestou preocupação com os casos de vendas de menores de Manica, alguns ligados ao tráfico humano para mão de obra barata na África do Sul e ou para casamentos prematuros na região.
Apelando a todos para que preservem aquilo que é o bem fundamental.
A Agenda Links, uma ONG de defesa de mulheres e raparigas do tráfico e casamentos prematuros, alertou para o risco de aumento do tráfico de menores que foram entregues enquanto menores aos casamentos prematuros. Em Manica, uma prática tradicional, babatiro, que literalmente significa reserva, permite que grávidas guardem suas filhas para futuros géneros, pessoas ou espíritos. Ao nascerem, os bebês são consagrados ao futuro gerro, que geralmente são uma John Jones, mineiros emigrantes na África do Sul, que cuida das suas despesas até a adolescência, antes de ser transferida para a casa do marido. A polícia prosseguiu Mateus Mindu em relatos de casos de adolescentes a coberto da prática tradicional que foram enviados aos seus maridos e que nunca mais regressaram ao país. Em 2019, um tribunal distrital de Sussunenga condenou apenas de prisão maiores dois homens envolvidos em venda de uma menor. O pai da rapariga entregou a filha, a menor, a um comerciante para pagar uma dívida por consumo de bebidas alcoólicas. E os dois foram detidos após uma denúncia da mãe da menor. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. 12 horas e 41 minutos, 56 segundos. De facto, 12 e 42 aqui em Washington. Continuamos na nossa emissão vespertina, uma emissão que também pode ser seguida através da internet. E falando da internet, a Voz da América está também disponível com seus conteúdos em vídeo, áudio e texto no Facebook, no Twitter e no Instagram e também no YouTube. O julgamento do processo relativo à maior apreensão de cocaína feita na Guiné-Bissau, cerca de 2 toneladas, tem início hoje no Tribunal Regional de Bissau. O nosso correspondente Adão Ramalho reporta que, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, no âmbito do processo foram constituídos 12 arguidos, nomeadamente 7 guinenses, 3 da Colômbia, 1 mexicano e 1 de nacionalidade maliana. Adão.
O julgamento começa com a audição de 4 dos 12 detidos, devendo continuar as sessões com restantes suspeitos nos dias seguidos. Em setembro último, a Polícia Judiciária Guineense anunciou a apreensão de cerca de 2 toneladas de cocaína no norte da Guiné-Bissau, no âmbito de uma operação que ficou conhecida como Navara, a Barra de Justiça. As 12 pessoas são chamadas a responderem por indícios de prática de crimes de tráfico de droga, associação criminosa e branqueamento de capitais. Uma situação, para alguns analistas, revela preocupante uma vez a fragilidade do território guineense.
Um elemento desincentivador para esse tipo de práticas. Mas seja como for, não deixa de ser uma má imagem para o país. Na nossa opinião, é que o espaço guineense continua a ser utilizado, tendo em conta a sua fragilidade no nosso posicionamento na costa ocidental da África, que é muito propenso, e não só como também, como já disse, a própria fragilidade das autoridades do país em poder, entretanto, pôr como a essa situação de corrente de tráfico de drogas.
Jurista guineense Luiz Petit, hoje, isto é, em menos de 2 meses, a Justiça guineense coloca no banco de réus o julgamento de mais um caso, somando 2 maiores da história de droga na Guiné-Bissau. O primeiro caso, recordo, aconteceu em novembro último, com a sentença de 3 indivíduos de nacionalidades estrangeiras condenados a pena entre 14 e 15 anos de prisão numa operação em março do ano passado que culminou com a apreensão de 789 kg de cocaína. Adão Romário, Voz de América, Bissau.
Em São Tomé e Príncipe continua a polémica em torno do estudo da investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Isabel Santiago, sobre o consumo de álcool nas crianças e adolescentes. O governo e a autora do estudo trocam agora acusações sobre a sua credibilidade depois de alguma imprensa portuguesa ter relatado com base no mesmo que crianças de São Tomé consomem mais álcool do que leite. Isabel Santiago acusa as autoridades de São Tomé de pretender esconder uma realidade que está à vista de todos.
Professores me tenham humanamente declarado em entrevistas qualitativas que há crianças com 6, 7 anos que chegam à sala de aula a dormir completamente alcoolizadas porque as mães lhes dão cacharamba. E nós sabemos que a pobreza e a iliteracia ou a ignorância em torno destas matérias levam a tomar medidas com aquilo que se chama medicina tradicional, que é curar lombrigas, aquilo que cientificamente nós chamamos de desparasitação dos intestinos de crianças com um copo de aguardente ou de cacharamba. A Organização Mundial de Saúde diz que São Tomé e Príncipe, que na altura, isto dados de 2014, já não são os nossos dados, retrata que de 15 a mais anos, até aos 34 anos, distribuindo os litros de álcool vendidos pela população, São Tomé é o país mais bebedor de toda a África Lusófona, a seguir a Angola.
O primeiro-ministro São Tomense rejeita liminarmente o resultado do estudo da investigadora luso-santomense. Jorge Bom Jesus considera que é preciso averiguar as informações produzidas nesta investigação que levou alguns órgãos de imprensa portuguesa a concluírem que as crianças santomenses bebem mais álcool do que leite.
Quero desde já refutar liminarmente esta tese. Neste país importa-se muito leite. As crianças utilizam, bebem o leite, bebe-se muito chá. Pode haver, digamos, um ou outro caso esporádico, como existe em qualquer país, relativamente ao alcoolismo, mas em relação a esta faixa etária de crianças, portanto, é quase uma caricatura. Portanto, nós nunca seríamos cúmplices tanto de um processo igual.
Isabel Santiago lamenta as declarações do primeiro-ministro santomense.
Sinto-me envergonhada neste momento por um estudo que foi realizado e que não foi devidamente acarinhado pelo atual primeiro-ministro, que por acaso foi quem o encomendou na sua qualidade de ministro da Educação, Cultura e Ensino Superior ou Formação Profissional, que era assim que se chamava na altura, no governo do antigo primeiro-ministro Gabriel Costa. E as autoridades, em vez de pegar nos resultados, reunir com a equipa e discutir metodologias de intervenção, tenha escondido na gaveta e continua a reinar as festas com álcool, com cacharamba, com ússua ou vintema, etc., cujos teores alcoólicos são elevadíssimos.
Instalada a polémica, a diretora do Instituto Nacional de Estatísticas de São Tomé e Príncipe, Elsa Cardoso, veio ao público desvalorizar o estudo da investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
O processo não cumpriu com o preceituado na linha H da Lei 598, sendo assim, essas informações resultantes do estudo da senhora Isabel de Santiago não são oficiais.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, analistas políticos não esperam que as tensões entre Washington e Teherão terminem numa guerra clássica entre os dois países, no momento em que os iranianos estão de luto pelo assassinato do general Qassem Soleimani por um ataque aéreo americano. Ao mesmo tempo, democratas no Congresso querem restringir os poderes do presidente em declarar guerras, o que é rejeitado pelos republicanos. No fim de semana, muitos americanos manifestaram a sua oposição a uma guerra com protestos em várias cidades.
Em Luanda, o responsável da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, disse que as declarações de Isabel dos Santos sugerem a politização do arresto judicial, o que, sem entender, pode vir a prejudicar a família dos Santos no seu todo. Freire sustenta que a empresária angolana devia aguardar pela abertura do processo principal, durante o qual ela terá o direito de se defender.
Ela tem o direito de responder a quem quer que seja e a todo o processo que for movido para ela. O processo nunca vai desembocar para um fórum político, isso não. Há mecanismos próprios que não permitem que o processo, quando está em tribunal, depois passa para o fórum político. Eu acho que ela está a fazer, não é nada mais que não politiquista. Isto eu acho que deve aguardar os sucessos do processo e, naturalmente, depois aí poder contestar, porque virá um processo principal onde ela terá a possibilidade de apresentar o seu contraditório em função daquilo que está a acontecer sobre o seu património. Mas enquanto isso, eu penso que isso não preocupa os angolanos, não preocupa o próprio sistema de justiça. Ela está muito preocupada com aquilo que aconteceu. Penso que devia ter um pouco de calma e, naturalmente, ver depois qual que é o desfecho.
Por seu turno, o jurista Lindo Bernardo Tito considera que o que Isabel dos Santos tem de fazer é assumir a dívida para o Estado e assegurar que não há o receio de perda do património ou impugnar o processo de arresto, dizendo que a dívida não existe. O jurista disse que, se usar outros caminhos, a empresária corre o risco de ver o processo a passar do civil para o judicial, o que poderá ditar a perda definitiva dos seus bens.
O arresto foi feito excessivamente no valor da dívida e ali já se despoleta uma discussão judicial até a decisão definitiva. O que quer dizer que, neste caso, se a Isabel dos Santos entender que a ação de arresto é injusta e vai exatamente impugnar em recurso, então vai fazer por oposição, usando esses dois mecanismos jurídicos, por agravo, por embargo, ou combinando-os. Isso pode levar algum tempo para discussão. Só o fim dessa fase é que passaremos então para outra situação, a do governo ir para ação executiva. Fundamental é ela estar disponível a assumir a dívida, porque isso depois pode dar consequências a um processo de crime que está em curso. Na minha perspectiva, ela tem que ser habilidosa para se desfazer disso, pagando crédito aos poucos e transferindo os seus rendimentos. Por um lado paga, por outro lado se defende-se. Mas parece que ela está um bocadinho arrogante e não vai querer fazer isso.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues, nosso correspondente, reportando sobre este caso que tem a ver com o arresto de bens da empresária angolana Isabel dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Contrariamente ao que havíamos anunciado e pedimos nossas desculpas, agora sim vamos à política aqui dos Estados Unidos, onde analistas dizem que não esperam que a tensão entre Washington e Teherã termine numa guerra clássica entre os dois países, no momento em que os iranianos estão de luto pelo assassinato do general Qassem Soleimani por um ataque aéreo americano. Ao mesmo tempo, os democratas no Congresso querem restringir os poderes do presidente em declarar a guerra, o que é rejeitado pelos republicanos. No fim de semana, muitos americanos manifestaram sua oposição a uma guerra em protestos em várias cidades.
Enquanto muitos americanos demonstram sua oposição a uma nova guerra no Médio Oriente, os iranianos estão de luto pela morte do seu principal general. O líder supremo do país prometeu vingança e o presidente americano alertou contra isso, dizendo que Washington vai responder atacando os lugares importantes no Irão. Democratas no Congresso estão preocupados com a escalada de Trump com o Irão e dizem que a Câmara dos Deputados votará uma resolução esta semana para limitar a sua capacidade de tomar medidas militares contra Teherã sem a aprovação do Congresso. Chuck Schumer é líder da minoria no Senado. Em momentos como este, é essencial que o Congresso controle o presidente e afirme o papel constitucional em questões de guerra e paz, disse Schumer. Um dos principais republicanos no Senado, o líder Mitch McConnell, acusou os democratas de agirem no interesse do partido e não do país.
Can we not at least wait until we know the facts? Can we not maintain a shred?
Podemos, pelo menos, esperar até conhecer os factos? Não podemos manter um fragmento, apenas durante um fragmento de tempo, a unidade nacional por 5 minutos? Ou 5 minutos antes de aprofundar nossas divergências partidárias? Perguntou McConnell. Mas analistas consideram que uma guerra entre os Estados Unidos e o Irão é improvável, apesar da retórica ter atingido níveis muito altos. Michael Rubin é analista americano.
There's no appetite for war in the United States, but at the same time, the United States...
Não há apetite por guerra nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, Washington convenceu-se de que se não fizesse nada em resposta aos constantes ataques de diplomatas e contratados, eles continuariam. Então, realmente, não parece haver muita sensação de que há um iminente conflito no ar, disse aquele especialista. Os países do Golfo Pérsico não querem uma guerra na região, explica por seu lado a analista Barbara Leaf. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita estão calados. Mas o que dizem? Essencialmente, dizem que é hora de reduzir essa escalada militar, de uma abordagem política para resolver todas estas questões, defendeu Leaf. Enquanto isso, as autoridades iraquianas parecem relutantes em seguir a resolução do Parlamento que decidiu pela expulsão de todas as tropas do país, incluindo as americanas, depois de Donald Trump ter ameaçado impor sanções a Bagdad. Michael Pridgen, do Instituto Hudson.
Prime Minister Abd al-Mahdi is holding off on his, you know, the signing of this legislation.
O Primeiro-Ministro Adil Abdul-Mahdi está a adiar a assinatura da lei. Os curdos não participaram. Muitos partidos xiitas moderados não participaram. E os partidos sunitas também não. Alguns foram forçados a estar lá pela milícia política xiita. O único foi o conglomerado chamado Partido Bina, próximo do Irã. Mahdi renunciou no final de novembro ao cargo após manifestações massivas contra o governo e vai deixar o poder definitivamente quando o Parlamento votar um novo Primeiro-Ministro. Na revista esportiva vamos começar por falar dos mais valiosos da bola em todo o mundo. O avançado francês Kylian Mbappé continua a ser, segundo o Observatório para o Futebol, o jogador com maior valor no mercado internacional. Em comparação aos dados do início de 2019, Mbappé do Paris Saint-Germain passou de 218 milhões de euros para 265 milhões de euros, pelo menos no valor de mercado, e é seguido agora por Raheem Sterling, com 223 milhões, e Mohamed Salah, com 175 milhões de euros. Neymar é o 19º lugar, uma posição atrás do português João Félix, transferido esta época do Benfica para o Atlético de Madrid, por 126 milhões de euros. No ranking que avalia apenas os jogadores dos cinco principais campeonatos, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França, continua Cristiano Ronaldo, que aos 34 anos tem um valor de mercado em queda, 80 milhões de euros, bem abaixo dos 127 milhões de 2019. Entretanto, na bola a correr no campo, hoje no Reino Unido há um clássico sempre apetitivo para quem está em Manchester, mas também para quem está em qualquer lugar do mundo. As duas equipas da cidade vão se desfrontar, vão medir forças para a Taça da Liga, Manchester United e Manchester City. Em Angola, o campeonato de basquetebol sénior masculino poderá paralisar a partir de hoje por os árbitros ameaçarem suspender as atividades devido ao incumprimento no pagamento da dívida por parte dos clubes. As equipas de Luanda, nomeadamente 1 de agosto, Petro de Luanda, Interclube e Marinha de Guerra, decidiram cobrir a dívida que a Federação Angolana de Basquetebol tem para com os juízes, avaliada em mais de 11 milhões de kwanzas, mas até ao momento não se fez cumprir. Uma nota da Associação Nacional dos Juízes de Basquetebol de Angola disse que, em virtude deste incumprimento, os árbitros, após a reunião na passada sexta-feira, concluíram parar com os trabalhos até que se regularize a situação e o possível interregno acontece numa altura em que os dois rivais do basquetebol angolano Petro de Luanda e 1 de agosto se preparam para mais um clássico marcado para amanhã, mas pode não haver. Aqui nos Estados Unidos, mais precisamente na NBA, os Milwaukee Bucks sofreram a sexta derrota da época ao serem batidos em San Antonio pelos Spurs por 104-126. A equipe de Texas até vinha de duas derrotas consecutivas, mas respondeu da melhor forma, tendo como principal arma os lançamentos de longa distância, assim como para a precisão de DeMar DeRozan. Os Celtics também foram derrotados em Washington aqui pela equipa da casa por 94-99, enquanto Nikola Jokic voltou a estar em grande destaque na vitória dos Dallas Mavericks frente aos Chicago Bulls, 118-110 com 38 pontos, 11 resultados e 10 assistências. Quem não ganha é o campeão, Golden State Warriors voltou a perder, agora com os Sacramento Kings, por 111-98. Para terminar, uma nota no mínimo insólita. No ténis, o grego Stefanos Tsitsipas protagonizou hoje um controverso momento durante o encontro da ATP Cup frente a Nick Kyrgios, no final do primeiro set, que terminou com a vitória do australiano. O grego dirigiu-se ao banco e, visivelmente transtornado, bateu por duas vezes com a raquete com violência, acabando por atingir o próprio pai, que é o técnico dele, que acabou por se afastar. Nas bancadas, a mãe de Tsitsipas não gostou nem um pouco do que acabara de ver e não se coibiu de dar uma valente reprimenda ao filho. Quem sabe se em casa o rapaz não apanhou com os chinelos da mãe.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de segundos voltamos para a terceira e última página. Continuação de uma ótima escuta. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, 7 de janeiro de 2020, ao microfone Amâncio Miguel. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Nas redes sociais, basta escrever voaportugues.com. A Voz da América está também presente, tal como dizia, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. No WhatsApp, mais um, 908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington, em dia que a previsão de tempo dá para neve. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na engenharia de som o Rob McLean. Nas notícias, cerca de 50 mortos devido a tumulto no enterro do antigo chefe de inteligência militar do Irã. Estados Unidos não dão visto ao ministro das Relações Exteriores do Irã e ataque deixa 30 mortos na Nigéria. Estas e outras notícias nos próximos minutos, aqui na terceira e última parte da nossa emissão vespertina. E hoje, por ser terça-feira, teremos também a página reservada à saúde e o habitual espaço reservado à economia. O julgamento relativo à maior apreensão de cocaína feita na Guiné-Bissau, cerca de 2 toneladas, tem início hoje no Tribunal Regional de Bissau. A Procuradoria-Geral da República, tal como reporta o nosso correspondente Dão Ramalho, disse que no âmbito deste processo foram constituídos 12 arguídos, nomeadamente 7 guinenses, 3 colombianos, 1 mexicano e 1 maliano. Dão Ramalho.
O julgamento começa com a audição de 4 dos 12 detidos, devendo continuar as sessões com restantes suspeitos nos dias seguidos. Em setembro último, a Polícia Judiciária Guineense anunciou a apreensão de cerca de 2 toneladas de cocaína no norte da Guiné-Bissau, no âmbito de uma operação que ficou conhecida como Navara, a Barra de Justiça. As 12 pessoas são chamadas a responderem por indícios de prática de crimes de tráfico de droga, associação criminosa e branqueamento de capitais. Uma situação, para alguns analistas, revela preocupante uma vez a fragilidade do território guineense.
Um elemento desincentivador para esse tipo de práticas. Mas seja como for, não deixa de ser uma má imagem para o país. Na nossa opinião, é que o espaço guineense continua a ser utilizada, tendo em conta a sua fragilidade, o nosso posicionamento na costa ocidental da África, que é muito propenso, e não só como também, como já disse, a própria fragilidade das autoridades do país em poder, entretanto, pôr como a essa situação de corrente de tráfico de droga.
Jurista guineense Luiz Petit, hoje, isto é, em menos de 2 meses, a justiça guineense coloca no banco de réus o julgamento de mais um caso, somando 2 maiores, da história de droga na Guiné-Bissau. O primeiro caso, recordo, aconteceu em novembro último, com a sentença de 3 indivíduos de nacionalidades estrangeiras condenados a pena entre 14 e 15 anos de prisão numa operação em março do ano passado que culminou com a apreensão de 789 kg de cocaína. Adão Romalho, Voz de América, Bissau.
Obrigado, Adão Romalho. Nós continuamos aqui em Washington com a nossa emissão vespertina, quando são 13 horas e 4 minutos. 4 deputados da Assembleia da República pela bancada da Renamo em Moçambique. Estamos a falar de Ivone Soares, Manuel Bissopo, José Mantecas e António Muxanga. Foram chamados para apresentarem-se à Procuradoria da República para prestar esclarecimentos, provavelmente sobre o seu alegado envolvimento nos ataques na região centro de Moçambique, protagonizados pela autoproclamada Junta Militar da RENAMO de Mariano Nyong'o. Manuel Bissopo, tal como reporta o Alfred Júnior, foi o primeiro a reagir à notificação, afirmando que não estando disponível para a audição marcada para esta quarta-feira, porque ele vive fora de Maputo, Alfred Júnior.
José Manteigas e António Muxanga dizem que vão comparecer e colaborar com a PGR, apesar de não assumirem que a audiência está relacionada com a alegada ligação com Mariano Nyong'o, de quem se diz estar a comandar os ataques.
Não tenho nenhuma reação, porque eu não sei de que isso passa. Simplesmente fui notificado, então eu vou lá ouvir porque fui chamado. Portanto, não vou reagir sobre um assunto que eu não desconheço.
Não sei ainda qual é o conteúdo, o que eles pretendem saber de mim. O que eu tenho agora é a disponibilidade de ir lá ouvi-los. Depois disso é que posso reagir.
Por residir na Beira, Manuel Bissopo, antigo secretário-geral da Ramo, não vai comparecer à audição e mostra surpreso com a alegada ligação a Nyong'o.
É difícil eu dizer que é isso, porque quando nós vivemos, se calhar há muita coisa que pode acontecer, mas sinceramente eu não sei. Não sei mesmo se é isto ou outra coisa. Fiquei surpreso, porque qualquer notificação significa que há alguma coisa que a Procuradoria quer saber de mim. E a única coisa que eu tive como pessoa é me prontificar para colaborar.
As notificações devem-se ao facto de estarem a ocorrer autos de instrução preparatória na sequência de declarações feitas por um grupo de indivíduos que afirmaram pertencer à autoproclamada Junta Militar da RENAMO. O jurista e analista Egídio Plácido considera de normal este procedimento da PGR, tendo em conta alguns posicionamentos públicos dos deputados visados.
Cabe a ela também tentar perceber até que ponto esse sinal pode estar alinhado, pode estar envolvido diretamente nos ataques. Portanto, na minha opinião, é um procedimento normal, que em matéria de direito criminal, normalmente quando se tenta averiguar a verdade material, tem que se buscar todas as hipóteses. E uma das hipóteses é esta, de que o grupo de deputados, não só os deputados, é verdade, agora foram chamados apenas os deputados, mas há outras figuras de proa da RENAMO, que várias vezes vem falando sobre Mariano Nyong'o e no sentido de dar o apoio. Então é preciso apurar até que ponto, qual é o envolvimento dessas pessoas que de fato também contribuem de forma material, dando alguma logística ao grupo de Mariano Nyong'o.
De Maputo, Alfred Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Aqui em Washington são 13 horas e 7 minutos. Pode acompanhar a Voz da América no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram e também no Snapchat. A nossa referência é VOA Português. De Moçambique, agora para São Tomé e Príncipe, onde continua a polémica em torno do estudo da investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Isabel Santiago, sobre o consumo de droga entre as crianças e adolescentes. O governo e a autora do estudo trocam agora acusações sobre a sua credibilidade depois de alguns órgãos da imprensa portuguesa terem reportado, com base na mesma investigação, que crianças de São Tomé consomem mais álcool do que leite. Agora, Isabel Santiago acusa as autoridades de São Tomé de pretender esconder uma realidade que está à vista de todos.
Professores, me tenham humanamente declarado em entrevistas qualitativas que há crianças com 6, 7 anos que chegam à sala de aula a dormir completamente alcoolizadas porque as mães lhes dão cacharamba, e nós sabemos que a pobreza e a iliteracia ou a ignorância em torno destas matérias levam a tomar medidas com aquilo que se chama medicina tradicional, que é curar lombrigas, aquilo que cientificamente nós chamamos de desparasitação, dos intestinos de crianças com um copo de aguardente ou de cacharaba. A Organização Mundial de Saúde diz que São Tomé e Príncipe, que na altura, isto dados de 2014, já não são os nossos dados, retrata que de 15 a mais anos, até aos 74 anos, distribuindo os litros de álcool vendidos pela população, São Tomé é o país mais bebedor de toda a África Lusófona, a seguir a Angola.
O primeiro-ministro São Tomense rejeita liminarmente o resultado do estudo da investigadora luso-São Tomense. Jorge Bom Jesus considera que é preciso averiguar as informações produzidas nesta investigação, que levou alguns órgãos de imprensa portuguesa a concluírem que as crianças são tomenses bebem mais álcool do que leite.
Quero desde já refutar liminarmente esta tese. Neste país importa-se muito leite. As crianças utilizam, bebem o leite, bebe-se muito chá. Pode haver, digamos, um ou outro caso esporádico, como existe em qualquer país, relativamente ao alcoolismo, mas em relação a esta faixa etária de crianças, portanto, é quase uma caricatura. Portanto, nós nunca seríamos cúmplices, tanto de um processo igual.
Isabel Santiago lamenta as declarações do primeiro-ministro Altomense.
Sinto-me envergonhada neste momento por um estudo que foi realizado e que não foi devidamente acarinhado pelo atual primeiro-ministro, que por acaso foi quem o encomendou na sua qualidade de ministro da Educação, Cultura e Ensino Superior, ou Formação Profissional, que era assim que se chamava na altura, no governo do antigo primeiro-ministro Gabriel Costa. E as autoridades, em vez de pegar nos resultados, reunir com a equipa e discutir metodologias de intervenção, tenha escondido na gaveta e continua a reinar as festas com álcool, com cacharamba, com ússua ou vinho pema, etc., cujos teores alcoólicos são elevadíssimos.
Instalada a polémica, a diretora do Instituto Nacional de Estatísticas do São Tomé e Príncipe, Elsa Cardoso, veio ao público desvalorizar o estudo da investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
O processo não cumpriu com o preceituado na linha H da Lei 598, sendo assim, essas informações resultantes do estudo da senhora Isabel de Santiago não são oficiais.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Treze horas e 11 minutos aqui em Washington. Agora um olhar para o mundo da economia com o Álvaro de Andrade.
Na revista económica começamos por falar das principais bolsas europeias que tiveram um dia alto e mais uma sessão marcada pelas tensões no Médio Oriente. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiram 0,16, 0,54 e 0,88%, bem como a de Madrid e a de Milão, que subiam respectivamente 0,31% e 0,76%. Além das tensões no Médio Oriente provocadas pelo ataque dos Estados Unidos contra o chefe de inteligência iraniano, os mercados aguardam em Espanha o resultado da votação definitiva de investidura do candidato socialista Pedro Sánchez como presidente do governo. A nível macro, há espera das vendas a retalho da zona euro. No domínio do petróleo, os contratos futuros operam em queda nesta sexta-feira, após terem alcançado o patamar de 70 dólares ontem, à medida que os investidores reconsideram a probabilidade de impactos imediatos sobre a oferta no Médio Oriente, em meio à tensão entre os Estados Unidos e o Irão. O petróleo Brent, principal referência internacional, recuou até o final da tarde 0,64 centavos de dólar, ou 0,93%, valendo agora 68 dólares e 27 centavos o barril. O petróleo dos Estados Unidos caiu 51 centavos de dólar, valendo agora 62 dólares e 76 centavos cada barril. Os preços subiram nas duas sessões anteriores, com o Brent alcançando o seu maior nível desde setembro e o petróleo americano subindo para seu patamar mais forte desde o mês de abril. Em Moçambique, os preços dos transportes e alimentos dispararam em Palma, um dos 9 distritos isolados, após a interrupção de uma das principais estradas no norte de Cabo Delgado devido ao mau tempo na região. Um saco de arroz de 25 kg custava normalmente 1.300 meticais, mas agora subiu para 1.600 meticais. Uma garrafa de 5 litros de óleo de cozinha passou de 350 para 500 meticais, por exemplo. Em Angola, a petrolífera estatal Sonangol está disponível para comprar ao grupo brasileiro Oi a participação de 25% que detém na Unitel, operadora de telefonia móvel no país, diz ao semanário português Expresso o presidente da Sonangol, Gaspar Martins. O grupo Oi, que detém a PT Ventures, acionista da Unitel, está sujeito a um processo judicial de recuperação empresarial pelo ter procurado vender a participação que detém na empresa angolana a fim de encaixar verbas significativas. No Brasil, os analistas das instituições financeiras elevaram a estimativa de inflação para 2019 pela nona semana consecutiva, passando de 4,04% para 4,13%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Analistas políticos americanos não esperam que as tensões entre Washington e Teherão terminem numa guerra clássica entre os dois países, no momento que os iranianos estão de luto pelo assassinato do general Qassem Soleimani por um ataque aéreo americano. Detalhes, novamente aqui com o Álvaro Lugier Andrade.
Enquanto muitos americanos demonstram a sua oposição a uma nova guerra no Médio Oriente, os iranianos estão de luto pela morte do seu principal general. O líder supremo do país prometeu vingança e o presidente americano alertou contra isso, dizendo que Washington vai responder atacando os lugares importantes no Irão. Democratas no Congresso estão preocupados com a escalada de Trump com o Irão e dizem que a Câmara dos Deputados votará uma resolução esta semana para limitar a sua capacidade de tomar medidas militares contra Teherão sem a aprovação do Congresso. Chuck Schumer é líder da minoria no Senado. Em momentos como este, é essencial que o Congresso controle o presidente e afirme o papel constitucional em questões de guerra e paz, disse Schumer. Um dos principais republicanos no Senado, o líder Mitch McConnell, acusou os democratas de agirem no interesse do partido e não do país.
Can we not at least wait until we know the facts? Can we not maintain a shred?
Podemos pelo menos esperar até conhecer os factos? Não podemos manter um fragmento, apenas durante um fragmento de tempo, a unidade nacional por 5 minutos? Ou 5 minutos antes de aprofundar nossas divergências partidárias? Perguntou McConnell. Mas analistas consideram que uma guerra entre os Estados Unidos e o Irão é improvável, apesar da retórica ter atingido níveis muito altos. Michael Rubin é analista americano.
There's no appetite for war in the United States, but at the same time,
não há apetite por guerra nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, Washington convenceu-se de que se não fizesse nada em resposta aos constantes ataques a diplomatas e contratados, eles continuariam. Então, realmente, não parece haver muita sensação de que há um iminente conflito no ar, disse aquele especialista. Os países do Golfo Pérsico não querem uma guerra na região, explica por seu lado a analista Barbara Leaf.
A UAE and Saudi Arabia.
Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita estão calados. Mas o que dizem? Essencialmente, dizem que é hora de reduzir essa escalada militar, de uma abordagem política para resolver todas estas questões, defendeu Leaf, Enquanto isso, as autoridades iraquianas parecem relutantes em seguir a resolução do Parlamento que decidiu pela expulsão de todas as tropas do país, incluindo as americanas, depois de Donald Trump ter ameaçado impor sanções a Bagdad. Michael Pridgen, do Instituto Hudson.
Prime Minister Abdel-Mehdi is holding off on his, you know, the signing of this legislation.
O primeiro-ministro Adil Abdul-Mahdi está a adiar a assinatura da lei. Os curdos não participaram. Muitos partidos xiitas moderados não participaram. E os partidos sunitas também não. Alguns foram forçados a estar lá pela milícia política xiita. O único foi o conglomerado chamado Partido Bina, próximo do Irã. Mahdi renunciou no final de novembro ao cargo após manifestações massivas contra o governo e vai deixar o poder definitivamente quando o parlamento votar um novo primeiro-ministro.
Então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E para vos falar de saúde, está aqui a Ana Guedes.
Olá, bem-vindo. E o Amâncio.
E o Amâncio Miguel. E, Amâncio, hoje vamos falar de duas coisas interessantes. Por um lado é a calvície e o cancro da próstata, portanto, uma possível ligação. E, por outro lado, vamos falar de felicidade.
Aquilo que todos nós queremos.
Exatamente. Mas conhecemos... vamos começar exatamente pela questão do cancro da próstata e a ligação com a calvície. Isto porque um estudo encontrou exatamente uma ligação entre a calvície, a idade jovem, e o cancro da glândula reprodutiva masculina, ou seja, da próstata.
O estudo envolveu africano-americanos que correm mais risco do cancro da próstata. Em princípio, Ana, parecia não existir ligação entre o cancro da próstata e a calvície, a careca.
A careca, exatamente. Mas a investigadora da Universidade da Pensilvânia, Charnita Ziegler-Johnson, diz que a calvície e o cancro da próstata podem estar ligados através de um produto produzido que se chama DHT. Ora, o DHT é uma forma de testosterona que parece associada à tendência para a calvície e que está também ligada à ocorrência do cancro da próstata e da progressão para este tipo de cancro.
E já havia estudos anteriores que tinham olhado para esta ligação, mas a investigação de Ziegler-Johnson é a primeira a centrar-se nos homens africano-americanos, cujo índice de mortalidade de cancro da próstata é 2,5 vezes mais elevada de entre os homens de raça branca.
Ora, neste estudo houve a participação de 300 pacientes que tinham cancro da próstata e cerca de 200 que tinham problemas de calvície.
E depois foram comparados os tipos de calvície, a idade de quando os homens começaram a perder cabelo e os seus historiais médicos.
Entre os que tinham começado a perder o cabelo na casa dos 30, havia uma maior possibilidade de serem diagnosticados com cancro da próstata, ainda jovens, ou seja, antes dos 60 anos de idade.
E também havia maior possibilidade, tal como diz a Ana, de serem diagnosticados com um estadio de cancro mais avançado. Dos que se encontravam no grupo de maior risco de cancro da próstata, estavam homens com calvície na parte frontal.
Todavia, qualquer tipo de calvície era associada a um maior risco deste tipo de cancro. E com este estudo, foi realizado com um grupo específico, homens africanos-americanos, pelo que não é claro se o mesmo relacionamento entre calvície e cancro da próstata existe noutros grupos. Pelo que é mais um tema de saúde que precisa de continuar a ser estudado.
Mas eu ainda tenho cabelo.
Eu também. Mas, aliás, porque é um dos grandes mitos é que as mulheres não ficam calvas. Não é verdade. Não tem nada a ver só com questões de cancro, de quimioterapias. De facto, as mulheres também perdem cabelo. Perdem talvez menos do que os homens. Portanto, não se nota tanto. Mas pronto, há minhas calvas. Mas vamos então falar de felicidade. É uma felicidade estar aqui contigo, Amâncio, de certo.
Muito obrigado.
Isto porque uma investigação diz que somos nós próprios que fazemos a nossa infelicidade. Há um padrão, diz eles, que se encontra em grande parte das pessoas infelizes. A investigadora da Universidade da Califórnia, Soja Leobnovitsky, diz que certo de que quem não é feliz com a vida tem hábitos crónicos que o impedem de mudar. Há hábitos crónicos que as pessoas infelizes parecem dominar. A investigadora não tinha dúvidas em afirmar que 40% da nossa capacidade para sermos felizes está no poder da mudança. E quais são o que é que ela diz?
Ela dá aqui umas dicas, acreditar o tempo todo que a vida é dura.
As pessoas contribui para a infelicidade.
Contribui para a infelicidade e diz que as pessoas felizes sabem que a vida pode ser difícil, mas preferem enfatizar os momentos bons. Os infelizes vêm-se frequentemente como vítimas da vida.
Por outro lado, concentrar-se no que está errado em vez de destacar o que está certo, por exemplo, responder aos atributos positivos com sim, mas é meio caminho andar para ser infeliz, diz ela.
E ainda mais, comparar-se aos outros e alimentar invejas. As pessoas infelizes julgam que a sorte dos outros é o seu azar e que não há bondade no mundo. Tal leva à inveja e ao ressentimento.
Espero que não haja muitas pessoas nesta categoria, mas pronto. Por outro lado, esforçar-se para controlar a vida. Deixar acontecer é um dos segredos para alcançar a felicidade. O controle, desânimo sempre que algo não corre como é esperado e a concretização dos sonhos ou objetivos não é a mesma coisa para ser feliz.
E a outra questão que é levantada é encarar o futuro com preocupação e medo, temar...
Nessas alturas correm, é vulgar. Mas...
E ela diz que temar com o que poderá dar errado leva a que se encare o futuro com medo.
E não ter uma conversa sem reclamar. Muitos de nós, normalmente, estamos sempre a reclamar. Muitos de nós reclamamos com frequência, mais frequência do que levamos para o lado positivo. E diz, quando as dificuldades da vida são o tema de conversa dominante, algo de errado se passa. Certo é que ninguém é perfeito, mas isso não nos deve impedir de ser positivos com a vida. Aqui fica uma receita para a tua felicidade, amantes. E também para os nossos amigos ouvintes.
Vai uma música para ti.
Ok, nós vamos despedir. Este foi aqui um espaço de saúde, aqui na Voz da América, nesta emissão de Rotina em Português. Convosco esteve Ana Guedes, o Lance Miguel vai continuar convosco.
E eu vou continuar para alimentar a onda de felicidade. Aqui a música do Gil Semedo. Música do cabo-verdiano Gil Semedo e agora as notícias. Pelo menos 50 pessoas morreram e 48 ficaram feridas durante um tumulto no funeral do chefe de inteligência militar Qassem Soleimani na cidade de Kerman, nesta terça-feira, revela a televisão pública do Irão. A homenagem a Soleimani, que era considerado um herói nacional, começou no sábado no Iraque e passou por várias cidades, como Bagdad, Karbala e Najaf, consideradas sagradas pelos muçulmanos xiitas. Pelo menos 30 pessoas foram mortas no estado nigeriano do Borno, depois de um explosivo improvisado ter sido detonado numa ponte movimentada na cidade de Gamburu, que faz a fronteira com Camarões, nesta segunda-feira, revelaram testemunhas da agência de notícias Reuters. 4 civis, incluindo uma criança, foram mortos por balas perdidas durante um ataque extremista do Al-Shabaab no Quênia, anunciaram hoje as autoridades. De acordo com uma declaração da Polícia Nacional do Quênia, os ataques visaram um posto de telecomunicações em Garissa, junto à fronteira com a Somália, onde o grupo extremista Al-Qaeda tem a sua base. Várias dezenas de militares sírios do grupo extremista Estado Islâmico foram libertados pelas autoridades semi-autónomas curdas na Síria, anunciou hoje o responsável, indicando que cerca de 30 saíram após uma mediação de chefes tribais. Nós amanhã voltaremos para mais uma emissão vespertina da Voz da América. Continua a seguir a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Despedem-se Rob McLean na engenharia do som, Mariano Bartolomeu na produção e Amécio Miguel ao microfone. Amigos, até amanhã. Continuação de uma ótima terça-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.